Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som.
Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. O meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 5 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. Há várias grandes questões acerca do nosso universo que continuam por responder. Como nasceu o universo? Porquê é que houve um excesso de matéria em relação à antimatéria? O que é a energia escura? E a matéria escura? Existe vida apenas no nosso planeta? Ou como e quando se formaram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias? Numa tentativa de responder a esta última pergunta, uma equipa europeia de investigadores, liderada por Rachana Batawadekar, da Agência Espacial Europeia, usou o telescópio espacial Hubble para ir à procura das chamadas estrelas de população 3, as primeiras estrelas formadas no Universo. O nome pode parecer enganador. Se são as primeiras, porque é que são designadas por população 3? Não deviam ser população 1? Historicamente, os astrónomos classificaram primeiro, ou seja, como população 1, as estrelas mais recentes, do disco da Via Láctea, como é o caso do Sol. Estas são ricas em elementos mais pesados, formados nas estrelas de gerações anteriores. De seguida, descobriram e classificaram como população 2 as estrelas que povoavam essencialmente o núcleo e o halo da Via Láctea. Estas são estrelas de idade intermédia, que têm pouca quantidade de metais na sua constituição. Na área da astronomia, os elementos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio são vulgarmente chamados de metais. Finalmente, as de população 3. São estrelas de primeira geração do Universo, formadas apenas a partir dos elementos mais leves da tabela periódica. O hidrogênio e o hélio primordiais, os únicos disponíveis logo a seguir ao Big Bang. Foi da fusão do hidrogênio no núcleo destas estrelas primordiais que se formaram elementos como o carbono, nitrogênio, oxigênio ou ferro. Foi da explosão de supernova de estrelas de população 3 que se formaram pela primeira vez todos os outros elementos da tabela periódica. Este tipo de explosões, que ocorrem no fim da vida de uma estrela mais massiva do que o Sol, é tão caótica e energética que durante algum tempo brilha mais do que a própria galáxia. Ora, a equipa queria observar o Universo entre os 500 milhões e os 1000 milhões de anos a seguir ao Big Bang. No entanto, o Hubble não tem capacidade para ver o Universo tão para trás no tempo. Para o fazer, usaram um truque natural, uma lente gravitacional. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, o espaço-tempo é curvado pela presença de uma massa, ou seja, de um campo gravítico elevado. Esse tipo de curvatura, provocada pela gravidade do Sol, por exemplo, é a causa dos planetas do Sistema Solar orbitarem à sua volta. Mas a luz acompanha a curvatura do espaço-tempo. Por isso, pode sofrer desvios quando passa nas proximidades de grandes campos gravíticos. Este desvio, semelhante ao que ocorre quando a luz passa através de uma lente, é conhecido como efeito de lente gravitacional. A equipa usou assim o enorme campo gravítico do enxame de galáxias MAX-J0416, com uma massa que ronda os 1000 trilhões de massas solares, é um seguido de 15 zeros, como lente gravitacional para poder observar galáxias ainda mais distantes situadas atrás do enxame. A estas observações, Batawadekar e os seus colaboradores juntaram dados recolhidos pelo Telescópio Espacial Spitzer e pelo Very Large Telescope do ESO, o Observatório Europeu do Sul, que em conjunto com uma técnica inovadora permitiu-lhes remover a luz do enxame de galáxias em primeiro plano, detectando assim galáxias 10 a 100 vezes mais ténues do que qualquer outra até agora observada, e que de outra forma seriam impossíveis de detectar com o Hubble. Com isto, a equipa esperava encontrar indícios das estrelas de população 3, mas não encontraram nenhuma. Embora à primeira vista isto possa parecer um fracasso, a ausência de resultados ajuda-nos a perceber que as primeiras estrelas se devem ter formado mais cedo do que se julgava, numa época para lá da capacidade de detecção do pequeno espelho de 2,4 metros do telescópio espacial Hubble, mesmo com a ampliação extra fornecida pelas lentes gravitacionais. Assim, teremos de esperar que os telescópios da próxima geração entrem em funcionamento, como é o caso do telescópio espacial James Webb, com um espelho de 6,5 metros e lançamento previsto para março de 2021, ou o Extremely Large Telescope, o telescópio extremamente grande do ESO, no Chile, que terá um espelho de 39 metros e está previsto entrar em funcionamento lá para 2025. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro de Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.